Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. A respeito dessas medidas que foram apresentadas, medidas que vão ao encontro dessa igualdade racial, principalmente no governo, de todas essas ações e medidas que a Yasmin trouxe para a gente, Kobayashi, destaco essas em que há medidas voltadas para combater o racismo religioso, é importante falar sobre isso, e essa que está em destaque na nossa tarja, de que negros devem ocupar pelo menos 30% dos cargos de confiança no governo. Como você analisa essas medidas?
A questão das cotas raciais é sempre uma questão muito polêmica, mas eu tenho a opinião de que são necessárias. As políticas afirmativas têm, ao longo dos últimos anos, demonstrado efetividade no combate ao racismo. A gente tem, por exemplo, essa cota de 30% de negros para os cargos de confiança, mas que deveria se materializar, na verdade, no exemplo do próprio presidente Lula nos ministérios de primeiro escalão, por exemplo, em que não há nenhum negro. Que adianta colocar 30% em todos os outros cargos se ele, na escolha dos seus principais cargos de confiança, não faz isso na prática, né? A gente tem que se lembrar que o discurso desalinhado da prática vira hipocrisia. Mas eu sou muito favorável às políticas afirmativas. A gente precisa mais do que isso, na verdade, de regra de cota. A gente precisa de um programa de letramento racial para que, mais do que na lei, as pessoas sejam obrigadas a cumprir isso, as pessoas tenham consciência e aprendam sobre a necessidade do respeito à igualdade racial.
Tem mais informações da capital federal, porque senadores discutem um novo protocolo para analisar as medidas provisórias. Líderes do Senado, aliados à base do governo, devem apresentar amanhã uma PEC para estabelecer um novo rito. Essa proposta prevê que o começo da análise das medidas seja revezado entre Câmara Federal e Senado. Atualmente, todas as MPs começam a tramitar pela Câmara dos Deputados. Esse modelo dá mais controle para a Câmara, por isso, o Senado quer criar uma nova regra. Assunto para Alexandre Borges. Acho importante a criação de um novo regramento, justamente para evitar esse tipo de disputa entre Câmara Federal e Senado Federal, já que, pela regra atual, as MPs sempre começam a tramitar pela Câmara.
Isso, a gente já tinha discutido isso, inclusive, anteriormente, que é um ponto onde a gente retorna ao original, a como era. Né? Quer dizer, você tem toda uma discussão que foi mudada ali ao longo da pandemia, mas é necessário que haja a volta, agora que passou a pandemia, que passou todo aquele regime de exceção, que a gente volte ao regime anterior. E as MPs, elas têm que passar pelas comissões, elas têm que ser discutidas. Então é muito positivo que a gente, passado aquele período, que retorne à normalidade em todos os sentidos.
E para você que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que traz para você as notícias mais importantes do dia com muita opinião. O presidente Lula disse que o anúncio do novo marco fiscal vai ficar para depois da viagem à China. A Luciana Verdolim traz os detalhes.
Olha, o governo adiou o anúncio do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. O presidente Lula afirma que a proposta está madura, mas que ele quer ainda conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E também, na prática, ainda existem muitas dúvidas, principalmente sobre como essas novas regras vão ser recebidas pelo mercado. Por isso, o governo decidiu segurar o anúncio. Lula disse que durante a viagem à China, que inicia no sábado, terá a oportunidade de conversar logamente com o ministro da Fazenda. E a expectativa é de que as arestas sejam aparadas. Lula ainda justificou durante a entrevista ao 247 que seria estranho anunciar o novo arcabouço fiscal e todos embarcarem rumo à China. Segundo ele, não dá para anunciar uma regra nova e sair sem ter ninguém aqui para debater, para responder, dar entrevistas. Por isso, o anúncio fica mesmo para o retorno de Lula na semana que vem. A nossa equipe aqui em Brasília apurou ainda que, durante as conversas com os presidentes da Câmara, o deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, não houve apresentação do novo arcabouço, apenas alguns detalhes. Dentro do Palácio do Planalto existe um receio de vazamento, por isso Lula tem aconselhado os ministros a ouvirem as demandas do mercado antes de definir o formato final. Vale ressaltar também que durante essa conversa com jornalistas, o presidente voltou a criticar duramente o presidente do Banco Central, Campos Neto. Lula disse, por exemplo, que nunca se importou com a chamada autonomia do Banco Central, que não pode demitir o presidente que tem mandato e que só vai conseguir mexer ali na instituição financeira daqui a 2 anos. Voltou a dizer que é inaceitável, um absurdo, uma taxa de juros de 13,75%, e mais uma vez alfinetou Campos Neto, afirmando que ele não tem compromisso com a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que diz que é preciso cuidar, sim, da responsabilidade da política monetária, mas que é preciso também cuidar da inflação e do crescimento do emprego. Por isso, segundo a avaliação do governo, os juros não poderiam estar no atual patamar. De Brasília, Luciana Verdolim.
E como trouxemos nesta edição, Paris foi palco nesta noite de protestos violentos contra a reforma da Previdência. Então, sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o doutor Paulo Velasco. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News.
Boa noite, Daniel, Lívia, é um prazer conversar com vocês.
Perfeito, professor. Mais um dia de protestos na França. Durante toda a tarde nós mostramos as imagens muito fortes, sobretudo no centro da capital francesa. Claro que, além da mudança na idade por conta da reforma da Previdência, muitos ficaram desapontados, para dizer o mínimo, com o presidente Emmanuel Macron, por conta daquele uso do dispositivo que fez com que o governo pudesse aprovar sem aquela votação na Assembleia Nacional. Muitos falaram, inclusive, em atitude antidemocrática. Esse lhe parece o ponto crucial para essas manifestações de hoje?
É, na verdade, as manifestações, claro, né, elas são contrárias à mudança em si, né? Então, os franceses, eles têm sentido, né, não só no governo Macron, né, mas já de antes, um desmonte progressivo de um conjunto de benefícios, né, o chamado Estado de Bem-Estar Social. Isso começou já a mudar muito drasticamente nos anos 90, né, ainda no governo Jacques Chirac, e continuou, né, havendo mudanças nos anos 2010, né, reduzindo-se, né, alguns benefícios, né, aumentando-se, né, por exemplo, a jornada de trabalho semanal, né, e agora nessa proposta do Macron, né, que busca justamente um ajuste, né, no plano previdenciário, né, elevando, né, a idade mínima de aposentadoria e, ao mesmo tempo, aumentando, né, o tempo de contribuição, né, para obter a aposentadoria integral, né. Então, claro que esse é o foco dos protestos, né, mas o modo como isso foi feito, né, também deixou, evidentemente, a população, os cidadãos franceses, né, muito contrariados, né, por isso a ideia de que teria sido uma atitude antidemocrática, né. O Macron se valeu de um dispositivo constitucional, né, previsto no artigo 49 da Constituição francesa, né, que justamente permite a ele, né, mesmo no caso de não ter, né, uma maioria de votos no parlamento, né, ele poder, né, fazê-lo a partir de uma canetada, digamos assim, né. E o Macron, sabendo, né, que não conseguiria reunir a maioria na Assembleia Nacional, né, optou por esse atalho constitucional, digamos assim, quer dizer, está previsto em lei, então nem algo que contraria, né, o Estado de Direito na França, mas claro que os franceses acham estranho, né, que um presidente possa ele sozinho, né, mudar todo um regime previdenciário, né, com impactos muito diretos na vida das pessoas, né. Então são protestos, né, contra a pessoa do Macron, que na verdade vem sendo já alvo há muitos anos, Daniel, de críticas, né. Podemos lembrar, por exemplo, em 2018, né, as manifestações dos coletes amarelos, né, na época, contra o aumento de combustíveis, por exemplo. Então, é um presidente que sofre, né, com uma baixa popularidade, né, e críticas, né, periódicas por parte, pelo menos, né, de uma parcela importante da população francesa.
Agora, professor, apesar dessa reação forte popular contra a reforma feita, como o senhor mencionou, a canetada por Emmanuel Macron, parece que o presidente tem força no legislativo, porque já foram apresentadas aquelas moções de censura para tentar derrubar os efeitos dessa reforma, e essas moções foram rejeitadas pelos parlamentares. Diante desse cenário que nós temos, qual seria o desfecho provável para essa crise que está acontecendo na França? Com o apoio do legislativo a Macron, a tendência é que haja um esvaziamento natural desses protestos ou alguma mudança no cenário de hoje deve acontecer, pressionado o presidente pelas manifestações populares?
É muito difícil, Lívia, imaginarmos o Macron voltando atrás, né, por causa de pressões populares, né? Quando olhamos para o parlamento, né, para a Assembleia Nacional Francesa, né, na verdade o Macron não conta, né, com uma grande maioria, né, com um apoio substantivo, né, tanto que ele não, né, levou a votação porque sabia que muito possivelmente não conseguiria os votos necessários para aprovar essa reforma previdenciária, né? Mas há uma divisão de partidos muito clara, né, dentro do parlamento, que aliás, né, já vimos nas eleições presidenciais recentes, né, com um conjunto amplo de candidatos, né, muitos partidos, né, de várias orientações político-ideológicas, né, à direita, à esquerda, ao centro, né? A Assembleia Nacional Francesa, né, ela tem ainda, né, um peso muito grande, de um partido de centro-direita, né, que são os republicanos, né, que não apoiaram, né, a moção de censura apresentada por partidos de centro, né, e de esquerda, né, contra essas mudanças previdenciárias, né. Os republicanos, né, que são um partido muito tradicional, que perdeu força, é verdade, nos últimos anos, né, mas eles ainda têm, né, um certo controle da Assembleia Nacional. Né, e o fato de eles não apoiarem a moção de censura acabou esvaziando, né, faltaram alguns poucos votos, mas faltaram votos, né, para ser aprovada essa moção de censura, que teria levado, claro, não ao fim do governo Macron, né, porque o cargo dele é eleito, mas teria certamente, né, levado ao fim do gabinete da primeira-ministra, né, Elizabeth Borne, né, então teria havido uma mudança de gabinete, né, né, toda uma mudança importante em parte do governo francês. Né. Bom, pensar no futuro, claro, é difícil, né, a gente imaginar o que pode acontecer, né, mas eu não vejo de fato, né, muita possibilidade do Macron voltar atrás, porque acabaria sendo, né, um sinal de fraqueza, né, muito importante. Ele ainda tem alguns anos de governo, né, e acabaria ficando muito enfraquecido se renunciasse, né, a essa reforma que ele aprovou, reitero, na base da canetada. Né. Então a tendência, claro, é com o passar dos dias, nesse movimento social acabe perdendo força, né, né, quando eles perceberem que não há efetivamente muito o que ser feito, pelo menos as pressões nas ruas, né, essa greve, por exemplo, né, na coleta de lixo, né, tudo isso acaba impactando a vida cotidiana, mas os efeitos, os impactos práticos disso, né, certamente serão nulos ou muito pequenos. Então, né, pelo menos o Macron, imagino, né, que aposta lá do Palácio do Eliseu, né, ele aposta no esvaziamento progressivo desse grande movimento contra o seu governo, esse período aí de instabilidade, de convulsão social na França.
Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ. Professor, queríamos aproveitar a presença do senhor aqui e falar um pouquinho de guerra na Ucrânia, mas especialmente a reunião entre Xi Jinping e também Vladimir Putin. Importante destacar que Putin disse que as propostas chinesas poderão ser utilizadas como base para a construção de um acordo de paz na guerra da Ucrânia. Enfim, como o senhor avaliou essa visita de Xi Jinping, a postura da China em relação à guerra e como o Ocidente deve reagir a essas propostas da China?
Daniel, bom, a visita do Xi Jinping à Rússia, ela é muito simbólica, né? A primeira visita, né, do presidente chinês, né, à Rússia desde o início do conflito, né, já há mais de um ano, né, e serve para confirmar aquilo que já sabíamos, né, e é sempre reiterado e repetido por ambas, né, as potências não ocidentais, né, de que entre eles existe uma parceria sem limites, né, ou seja, Moscou e Beijing, né, compartilham uma série de objetivos, né, objetivos que apontam inclusive para a construção, né, de uma ordem internacional em que não haja uma hegemonia norte-americana, né, a defesa, né, de um mundo mais pós-ocidental, podemos dizer, né, e os dois países, claro, né, acabam se colocando, né, de um mesmo lado, né, buscando neutralizar, né, o avanço de qualquer projeto hegemônico dos Estados Unidos, né, ou dos países ocidentais, por via da OTAN, por exemplo. Né. Além disso, existe, claro, né, também uma grande interdependência econômica, energética. Né. A Rússia é uma grande fornecedora de gás para a China. Então, é natural, né, que o Xi Jinping tenha interesse em manter um bom relacionamento com a Rússia. Né. Não vemos, claro, a China se envolvendo diretamente no conflito. Né. A diplomacia chinesa, ela é muito pragmática. Né. Então, a China sabe que tem muito a perder se eventualmente passar a ter uma participação mais direta na guerra guerra contra a Ucrânia, mas os chineses dão um apoio possível, né, dentro de limites razoáveis à Rússia, né, sobretudo ajudando, né, a Rússia a sentir menos impactos e efeitos das sanções. Né. A China se colocar como potencial mediador da guerra é algo que vem sendo aventado já há bastante tempo. Né. A China tem, claro, envergadura, né, um país, né, que tem um peso internacional indiscutível, né, já é o maior ator no comércio mundial, né, a segunda maior economia global, né, então poderia, claro, desempenhar um papel importante. Né, resta saber, né, se o Ocidente aceitaria, né, uma eventual, né, mediação chinesa, né? Países que eventualmente, né, têm menos, né, interesses envolvidos, né, poderiam ter talvez um papel mediador mais decisivo. Né? Vimos vários atores, né, se aventando como potenciais mediadores, né? A Turquia, por exemplo, Israel mesmo, até o Brasil de Lula, né, chegou, né, a tentar se colocar em uma postura de eventual mediação. Né? A China, claro, pelo peso que tem, poderia exercer esse papel e assumir essa responsabilidade, né, mas eu não vejo o Ocidente, por exemplo, o governo Joe Biden, muito disposto, né, a ter a China como mediadora, né, efetivamente de um acordo, um entendimento, eventualmente, entre Kiev e Moscou. Mas a China vem ganhando, né, muito esse papel internacional. Né, há pouco tempo, né, vimos aí, né, Irã e Arábia Saudita restabelecendo relações diplomáticas por meio da intermediação chinesa. Né, então, é um país que vem também, né, aparecendo mais na cena internacional, né, como um mediador, um articulador de consensos. Né, isso poderia, eventualmente, né, ser também buscado na guerra na Ucrânia, mas eu acho que o Ocidente não gostaria muito de ver isso acontecer, não, Daniel.
Tá certo. Reunião entre Putin e Xi Jinping, guerra na Ucrânia e também os protestos na França, assuntos tratados com o professor de Relações Internacionais da UERJ, doutor Paulo Velasco, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Professor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Um abraço.
De volta a Brasília, o deputado Sanderson se reuniu com o ministro Flávio Dino para falar sobre o fim do prazo de recadastramento de armas. Berenice Leite de volta com informações para a gente. Como foi esse encontro, Berenice?
Pois é, Lívia, esse encontro que foi agendado de última hora, né, em fator da primeira sessão da Comissão de Segurança aqui na Câmara dos Deputados, onde havia requerimentos convocando o ministro da Justiça para prestar esclarecimentos relacionados à questão da pauta armamentista. Havia representantes do governo participando aqui da sessão e em fator dessa questão do recadastramento das armas, como está muito próximo, né, o prazo para recadastrar é até 3 de abril, o ministro Flávio Dino, então, convidou para que os membros da comissão pudessem ir até o Palácio da Justiça e eles tratarem sobre este assunto. O presidente aqui da Comissão de Segurança, o deputado Sanderson, entregou um documento ao ministro Flávio Dino com pelo menos aí 11 solicitações em torno do que mudou sobre aquele decreto, né? O decreto no primeiro dia de mandato já do presidente Lula, que acabou suspendendo várias questões em relação aos colecionadores, atiradores, né, os CACs, e também aos clubes de tiro que foram diretamente afetados com a suspensão aí desta questão que envolve o acesso a armas. Vamos ouvir o que o deputado federal Sanderson comentou sobre como foi esse encontro.
A reunião de hoje não alijará os requerimentos de convocação para outras questões. Eu cito aqui 8 de janeiro, cito a questão do MST, cito a questão lá do Complexo da Maré, nem também com a questão do Rio Grande do Norte. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje foi a questão específica da pauta armamentista e o decreto do governo do PT que suspendeu praticamente as ações dos CACs no Brasil.
Pois é, ainda falando sobre a questão do recadastramento, os deputados federais que representam essa pauta armamentista alegaram que, como o prazo encerra no dia 3 de abril, muitos que têm armas estão tendo dificuldades para fazer o recadastramento, né, porque o site estaria congestionado e também tem que apresentar as armas. Né, eles não estão tendo mais, não há mais vaga nas agendas da Polícia Federal para estarem apresentando essas armas. Eles disseram, inclusive, que o ministro Flávio Dino foi bastante receptivo, né, e que ele não pretende, então, acabar também com essa questão dos clubes de tiro e que vai dar uma resposta na próxima terça-feira sobre esse documento entregue aí com essas 11 solicitações por parte aqui do Parlamento. E a gente destaca ainda que durante esta sessão, como o próprio deputado Sanderson disse, né, outros requerimentos devem ser analisados ainda nesta quinta-feira, que também convocam o ministro da Justiça relacionado a outros assuntos, como ele disse, tem a questão da CPI do dia 8 de janeiro, né, que deve trazer os mesmos questionamentos sobre quais foram as ações por parte do ministro da Justiça, e também a questão da visita que ele fez lá no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, e também relacionado aí a ações que o governo vem desempenhando para conter aí os ataques no Rio Grande do Norte. Outros ministros, como a ministra do Turismo e o ministro dos Direitos Humanos, também devem ser convidados. Vamos ouvir, inclusive, o que um dos membros titulares aqui da Comissão de Segurança falou a respeito dessas novas convocações.
Um referente à omissão dele nos atos do dia 8 de janeiro e o outro sobre a ida dele no Complexo da Maré, totalmente desguarnecido, com uma facilidade imensa, parecia que ele estava em uma padaria, visitando amigos. São esses dois requerimentos que nós estamos fazendo, que vamos convocar, tentaram até transformar em convite, não aceitamos, será a convocação.
Pois é, deputado federal Carlos Jordi falou inclusive sobre a convocação da ministra do Turismo para explicar um possível envolvimento com milicianos. Já a convocação do ministro de Direitos Humanos seria para prestar esclarecimento sobre o que a pasta estaria fazendo, né, se estaria de fato resguardando os manifestantes que foram presos e diretamente não estariam relacionados aos atos, às invasões aqui no dia 8 de janeiro. A gente segue acompanhando porque a sessão hoje foi muito rápida em fator aí da ordem do dia ter começado mais ou menos no mesmo horário, porém uma nova sessão da Comissão de Segurança já foi marcada para a próxima quinta-feira, onde esses requerimentos todos devem ser apreciados pelos membros da comissão. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Bom trabalho aí em Brasília. Agora, Alexandre Borges, a respeito do primeiro destaque que a Berenice trouxe para a gente, que foi essa reunião com parlamentares da oposição ao governo, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, justamente em relação a essa política armamentista ou contra as armas do governo federal. Lembrando, essa portaria tem um prazo que se encerra no dia 3 de abril para que seja feito o recadastramento de armas, e esses parlamentares são muito críticos em relação a essa política de recadastramento e pelo fato de a portaria restringir o acesso a armas e munições por parte dos CACs. Queria te ouvir a respeito desse decreto, dessa portaria, se você acha que foi uma medida acertada do governo.
Olha, é o governo que ganhou a eleição, eles têm um programa, eles têm ideias em relação ao armamento, mas eu acho que também, calma, né? Quer dizer, não está se proibindo porte e posse de arma no Brasil. O que está acontecendo é o que eu chamaria de um freio de arrumação. Nos últimos anos, você teve, principalmente no ano de 2022, você teve essa farra de armas na mão dos chamados CACs. O número de armas no Brasil em circulação aumentou de uma maneira exponencial. Você tem uma série aí de investigações, de denúncias de armas indo para o crime organizado por um controle falho que é feito dessas armas. Então, assim, uma coisa é ser a favor da posse de arma, de você ter na sua residência, na sua propriedade rural, que é uma discussão política importante, que tem, claro, desdobramentos na segurança pública muito importante, e você pode ser a favor disso, como eu sou, por exemplo, sem ser necessariamente a favor dessa, vamos dizer, dessa farra que foi com os CACs nos últimos anos. Então faz-se um freio de arrumação, para, reanalisa, recadastra, e aí a coisa abre-se para discussão da sociedade dentro de novos parâmetros. Então, nesse ponto, eu acho que foi correto. Não vejo nessa medida ser contra o desarmamento, por mais que esse governo seja, e declaradamente é, sempre foi e nunca escondeu. Mas nesse caso específico, uma parada, um recadastramento dessas armas e um pouco de segurar essa velocidade dessa proliferação das armas, me parece, nesse momento, importante.
Nelson Kobayashi, comentarista e também advogado. Kobayashi, ontem nós trouxemos a informação aqui no Jornal Jovem Pan que o ministro de Segurança Pública e Justiça, Flávio Dino, foi ao STF, acionou parlamentares justamente por conta que o que, segundo ele, ele classificou como divulgação de fake news em relação a essa visita que ele fez ao Complexo da Maré. Hoje a informação que a Comissão de Segurança Pública deve convocar Flávio Dino, quer escutar Flávio Dino, justamente para explicar essa visita à comunidade da Maré. É preciso transparência dos parlamentares, mas também do ministro da Justiça e Segurança Pública, nos dois casos. É preciso apurar?
São casos diferentes, né, Daniel? Em relação ao acionamento da Justiça, imputando aos parlamentares que são alvos do ministro Flávio Dino a prática de fake news, é preciso ter cuidado e é preciso se tirar uma reflexão disso. Porque, veja mais uma vez o assunto das fake news, né? Os deputados questionaram o fato do ministro ir a uma comunidade que é comandada por facções criminosas sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de escolta importante, pelo menos uma escolta maior. E veja só, o questionamento virou, na visão do ministro Flávio Dino, uma fake news. E, na visão dele, esses deputados devem ser condenados a crimes. Crimes de calúnia, difamação, associação criminosa e alguns outros que, nas palavras do ministro, foram praticados por esses deputados. Agora, veja bem, se questionar for crime, a gente vai ter um monopólio da verdade e não vai se poder mais questionar, criticar, opinar. Já na Comissão de Segurança Pública, os parlamentares que lá estão protegidos pela imunidade parlamentar. Lá, pelo menos, acredita-se que poderão fazer os questionamentos, porque essa é a finalidade da visita do ministro da Justiça ao Congresso Nacional.
Tem mais notícia, porque o Senado elegeu nesta terça-feira a nova composição do Conselho de Ética. Esse colegiado estava há 4 anos sem funcionar. A nova composição tem nomes como Davi Alcolumbre, Renan Calheiros, Omar Aziz, Hamilton Mourão e Ciro Nogueira. O Conselho é formado por 15 integrantes titulares e 15 suplentes. O mandato é de 2 anos. O colegiado é responsável por receber e analisar denúncias contra senadores. Alexandre Borges, queria sua rápida análise. Por qual razão esse colegiado é tão importante e tão fundamental? Destacaria justamente o recebimento e análise de denúncias contra os próprios senadores.
Exatamente, mas ao mesmo tempo a gente vê entregue ao Centrão. Você tem de todos os lados do Centrão, do Ciro Nogueira ao Renan Calheiros, presentes ao Alcolumbre, ou seja, pode acabar virando mais um instrumento de fisiologismo entre os senadores do que propriamente o grande objetivo de haver um conselho de ética. É uma pena que nesse momento sinalize para a sociedade, e eu espero que os senadores me desmintam pelo seu dia a dia, pela sua atuação, mas a sinalização para a sociedade de entregar um conselho de ética para Renan Calheiros, Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre e companhia faz com que a gente tenha um mínimo um pé atrás.
E você, Kobayashi, o que acha da disposição desses nomes que vão compor essa comissão de ética do Senado? Vai haver equilíbrio nas decisões?
Pois é, né? A Constituição diz que sempre que possível deve haver uma proporcionalidade na distribuição dos partidos, tanto na mesa quanto nas composições das comissões. A gente precisa ter muita atenção em relação a essa comissão, porque ela é a comissão que é competente para advertir, suspender ou até expulsar algum senador diante de uma ofensa ao decoro parlamentar, por exemplo. A gente viu recentemente essa questão acontecendo na Câmara dos Deputados em relação ao Nicolas Ferreira, que foi representado no Conselho de Ética da Câmara. A gente está falando aqui do Conselho de Ética, da Comissão de Ética do Senado, que tem uma função paralela, igual, né? Tão importante quanto.
Lembrando que você acompanha as principais notícias de Brasília, do governo federal e do Congresso Nacional todos os dias aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Ter um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre copywriting e vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e faça sua inscrição.
Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se à Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio. Chegou Unicorn Hunters, o reality show que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Unicorn Hunters. Assista, faça sua avaliação e acesse unicorn.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Todo domingo às 17h30 na Jovem Pan News e na Panflix, onde e quando você quiser.
E uma especialista classifica a proposta de recuperação fiscal feita pelas lojas americanas como um calote. Vamos acompanhar na reportagem de Rodrigo Viga. Tá certo, Rodrigo Viga daqui a pouco vai trazer todos os detalhes em relação à proposta de recuperação fiscal que foi apresentada pelas lojas americanas depois daquele caso que envolve um rombo bilionário na casa dos 40 bilhões de reais. Daqui a pouco, então, a gente vai trazer todas as informações com o repórter Rodrigo Viga aqui na programação da Jovem Pan News, porque tem mais informação. A Advocacia Geral da União liberou a cobrança de pelo menos 29 bilhões de reais em multas aplicadas pelo Ibama. Essas punições tinham sido barradas pelo governo de Jair Bolsonaro. O despacho da gestão anterior do Ibama, presidida até então por Eduardo Bin, abriu uma brecha para isentar o pagamento de multas por infrações ambientais. Mas, de acordo com a AGU, a Advocacia Geral da União, os documentos assinados pelo atual advogado-geral da União, Jorge Messias, põem um fim ao impasse. Nelson Kobayashi gostaria de escutá-lo a respeito dessa possibilidade de multas voltarem a ser emitidas. Trata-se de um montante substancial, né? Cerca de 29 bilhões de reais. Caso a pessoa receba uma multa que tinha sido cancelada, ela pode judicializar, por exemplo?
Isso vai dar muita discussão judicial mesmo, né, Daniel? Porque a gente tem que refletir. Se são multas que não foram anuladas, elas devem ser pagas, sob pena de uma impunidade a essas pessoas que foram, de alguma forma, autuadas por infrações ambientais. Então, a gente tem que entender, de fato, quais foram os motivos que levaram à suspensão ou ao cancelamento dessas multas. É claro que no ordenamento jurídico a gente precisa ter um mínimo de segurança jurídica. Então, quando o Estado vem e diz que não há mais necessidade de ser pago, há ali um ato jurídico perfeito, algo que se chama de coisa julgada administrativa. Há uma decisão definitiva, imutável, que provavelmente vai servir de argumento para essas pessoas que foram autuadas e que agora estão sendo novamente cobradas, levarem ao judiciário para a justiça dizer se essas multas deverão ou não ser pagas.
Agora, acredita talvez que essa questão, Borges, possa parar no STF? Porque foi uma decisão que foi tomada no âmbito, claro, da fiscalização, no governo anterior, e que por questões burocráticas, segundo a AGU, essa determinação foi derrubada. E o montante aí de multas chega, se pagas, chegaria a pouco mais de 29 bilhões de reais. Para além dessa judicialização da pessoa que recebe a multa, como questionou o Dani, a questão como um todo pode ser judicializada também?
Pode sim. É um momento curioso que nós estamos vivendo no Brasil, né? Nós temos um presidente da República que é presidente da República e não é presidiário porque ele teve as suas sentenças revogadas, sentenças que tinham sido completamente transitado, julgado, você tinha ido ao segunda instância, foi ao STJ, você teve as, as sentenças todas confirmadas, depois o judiciário muda de ideia e volta. Então, esse é o espírito do tempo, é o zeitgeist que a gente está vivendo, e realmente você cria esse problema, onde uma empresa que teve sua multa cancelada, agora não, agora mudamos de ideia, agora tem a multa. Então, isso cria realmente uma instabilidade no país, mas, sem dúvida, o próprio judiciário é que vai acabar arbitrando no final das contas. Porque como é muito dinheiro envolvido, é óbvio que essas empresas e os autuados, os multados, vão recorrer até a última instância que for possível para poder não pagar essas multas. E quem vai arbitrar isso, não tenho dúvida, vai ser o Supremo.
Tarcísio de Freitas quer implementar medidas provisórias estaduais. Assunto para o João Vitor Rocha explicar em detalhes para a gente. João Vitor, o governador justificou a ação dizendo que a medida tornaria a gestão menos engessada. Explica melhor para a gente, por gentileza.
Vamos lá, Lívia, vamos explicar esse tema para o nosso telespectador, que ele é um pouquinho mais complicado para quem não está acostumado muito bem com o legislativo. A medida provisória, ela é uma decisão, ela é um ato de poder que transforma em lei. Deixa eu tirar o nosso retorno aqui, que está bem alto no meu ouvido, rapidamente. Vamos lá, voltando. A medida provisória, ela é um ato que transforma em lei decisões do executivo sem precisar passar pelo legislativo, sem precisar da validação do legislativo durante um período de tempo. Inicialmente, o legislativo não vai opinar sobre essa decisão. Essa medida provisória estadual, que o governador Tarcísio Gomes de Freitas quer apresentar para a Alesp, ela seria espelhada em relação às medidas provisórias federais do governo federal, teria exatamente o mesmo período de validade, que são cerca de 120 dias. Durante esses 120 dias, aí sim, o legislativo aqui do Estado de São Paulo, a Alesp, a Assembleia Legislativa, teria esse tempo para avalizar, para analisar essa medida provisória. Se não analisasse durante esses 120 dias que ela estaria em vigor, ela perderia a sua validade. Segundo o governo do governador Tarcísio Gomes de Freitas, o objetivo, a intenção é exatamente flexibilizar, desengessar as decisões, as medidas adotadas pelo governo estadual, porque atualmente o governo do Estado de São Paulo, ele legisla através de projetos de lei, através de PLs, e esses projetos de lei, eles têm uma tramitação que precisam seguir na Alesp, que dura bem mais tempo. Então, a medida provisória traria mais agilidade a essas decisões do governo estadual. Uma segunda informação, Lívia, em relação ainda sobre o governo aqui do Estado de São Paulo, o governo está Tarcísio Gomes de Freitas, em relação ao salário mínimo paulista. Eu conversei com uma pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem trata sobre o salário mínimo paulista, o piso do salário pago para os trabalhadores aqui no Estado de São Paulo. O governador do Estado, Tarcísio Gomes de Freitas, ainda na campanha, havia prometido colocar esse piso, esse salário mínimo, no valor de R$ 1.550. Porém, essa pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com quem eu conversei, me falou que essa proposta não deve ser confirmada, não deve ser cumprida, pelo menos nesse momento, pelo governador. E são a secretaria e outras secretarias do Estado estão analisando, fizeram um grupo de trabalho para estabelecer qual será esse valor e ainda nesse mês de março devem apresentar essa proposta para a Alesp, para a Assembleia Legislativa. Mas esse valor de R$ 1.550 não deve ser estabelecido, não deve chegar até esse valor. As contas do Estado de São Paulo não vão suprir pagar essa quantia. E a terceira informação ainda sobre o governo aqui do Estado de São Paulo, amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do Estado, o governador Tarcísio Gomes de Freitas vai assinar a liberação de recurso avaliado mais ou menos na casa de R$ 107 milhões para a construção de moradias populares, algo em torno de 9 mil moradias espalhadas em 30 cidades aqui do interior de São Paulo. Lívia.
Muito obrigada pelas informações, João Vitor Rocha. Bom trabalho para você. Agora, Nelson Kobayashi, vou te pedir uma análise um pouco mais técnica e não tão política a respeito dessa possibilidade de o Estado de São Paulo também legislar e executar as medidas por meio da edição de MPs, porque alguns estados me parece que já têm essa prerrogativa, né? O judiciário já deu essa possibilidade para alguns estados. Isso agora seria uma novidade aqui em São Paulo. Mas a questão da medida provisória, ela é muito polêmica, porque ela dá muito poder para aquele que pode editá-la e assim que ela já é publicada, já começa a vigorar, já está valendo.
É preciso que haja algum tipo de limitação, nesse caso aqui do estado de São Paulo, por exemplo, se essa medida realmente vier a vigorar?
Sim, a medida provisória, ela é uma medida atípica do Poder Executivo, né? É o Poder Executivo fazendo uma função que seria, em tese, em regra, a princípio do Legislativo. Ela tem um texto de lei e é editada unilateralmente pelo próprio chefe do Executivo, no caso do Estado de São Paulo, o governador. No Estado de São Paulo, para que isso seja possível, no meu ponto de vista, há necessidade de se emendar a Constituição do Estado de São Paulo. A gente fala sempre da Constituição Federal, da Constituição da República, mas cada Estado da Federação, ou cada ente da Federação, os Estados e o Distrito Federal, também tem as suas próprias Constituições. E no Estado de São Paulo, a Constituição do Estado de São Paulo é que deveria prever a possibilidade de uma medida provisória no âmbito do Estado. Se a medida provisória paulista, ou a proposta dessa medida, for seguir o mesmo modelo da medida provisória do governo federal, da Constituição Federal, a gente vai ter uma limitação no tempo. A medida provisória passa a valer, ela tem determinado tempo de validade e é enviado para a Assembleia Legislativa, a Casa do Poder Legislativo, para eles confirmarem ou não aquele texto, convertendo a medida provisória em lei. Se for aprovada, vira lei e aí vira um texto definitivo. Se for reprovada, aquele texto para de ter validade jurídica, Lívia.
Pois é, agora, Alexandre Borges, o que achou dessa sugestão? Uma medida provisória estadual pode ser um mecanismo para dar mais celeridade na implantação de medidas, mas o executivo estadual também ganharia muito poder, né? Como avalia uma eventual avaliação, apreciação por parte dos deputados estaduais da Lesp? Tarcísio tem maioria nessa casa.
É esse que seria meu ponto, né? Na verdade, ele está querendo, de certa forma, fazer o que já acontece na prática. A Alesp tem 94 deputados estaduais e pelo menos 60 dos 94 são abertamente da base e sustentam e apoiam Tarcísio Gomes de Freitas. 60 de 94. Então, quando o Tarcísio olha uma Câmara tão favorável a ele, com uma base tão forte, ele, de certa forma, fala assim, bom, quer saber? Vamos, né? Para pular algumas etapas e já vamos começar a legislar daqui do Palácio Bandeirantes mesmo para queimar etapas. De certa forma, é uma discussão que pode agilizar, mas mesmo que não vá para frente, Tarcísio tem, como poucas vezes aconteceu, uma Alesp completamente favorável a ele e ao seu governo. E me cobre mais para frente, Tarcísio é candidatíssimo a presidente em 2026. Então, ele começa também a já fazer, vamos dizer, o seu test drive de presidente da República.
A gente segue falando de ações que envolvem o governo aqui de São Paulo. A partir de amanhã, Nova York, nos Estados Unidos, recebe a conferência da ONU sobre a água. E nós temos uma convidada especial para falar desse tema, que é a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, a Natália Rezende, que vai representar o governo paulista neste evento. Secretária, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês, prazer conversar um pouquinho do que a gente veio fazer aqui na conferência, os nossos planos, as reuniões que a gente já teve hoje e passar um pouco para o público o que, que a gente está pensando em relação ao plano de ações climáticas e a integração disso com os demais programas do governo do Estado de São Paulo.
Ok, a gente está conversando aqui com uma secretária que representa essa área do meio ambiente, logística pelo Estado, a Natália Rezende, que vai participar desse evento que começa amanhã, dia 22 de março, em Nova York, nos Estados Unidos, essa conferência da ONU pela água e que vai levar projetos e propostas importantes nesta área que são implementadas aqui pelo governo de São Paulo.
Tem mais informação porque uma especialista classifica a proposta de recuperação fiscal feita pelas lojas americanas como um calote. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga.
Além de um aporte bilionário de 10 bilhões em venda de ativos, o plano de recuperação judicial do Grupo Americanas, enviado à Justiça do Rio de Janeiro nas últimas horas, prevê um desconto de 50% na dívida devida aos credores, àqueles que tem saldo acima de R$12 mil. Mesmo com o chamado deságio, Americanas quer pagar o restante em 48 parcelas mensais. Por outro lado, os credores financeiros, entre eles os bancos, as Americanas propõem um desconto de 70% sobre o valor a ser ofertado em um leilão reverso que vai ser realizado 60 dias após o aumento de capital, esse no valor de 10 bilhões de reais. O documento foi entregue nas últimas horas à Justiça do Rio de Janeiro e agora está sendo analisado e apreciado. Apenas os credores que não estiverem processando, Americanas, vão poder participar desse leilão, é o que prevê o plano de recuperação judicial. O valor do leilão tem um teto de 2 bilhões e 500 milhões de reais, com o restante podendo ser quitado através de diversos meios e mecanismos. O grupo varejista Americanas também diz nesse plano que haverá uma emissão de debêntures conversíveis. Aos credores que estiverem processando o grupo varejista, a companhia diz que o plano prevê que os saldos remanescentes serão reduzidos no percentual de 80% e pagos em uma única parcela, no mês de março, lá na frente, de 2043. O presidente da Abradim, uma associação que representa acionistas minoritários de empresas de capital aberto, Aurélio Valporto, afirma que esse plano proposto provavelmente vai ser rejeitado, especialmente pelos grandes credores, os bancos. E o plano soa, no momento, como uma tentativa de calote.
O plano contempla ainda o pagamento integral de pequenos fornecedores e credores trabalhistas, buscando apoio destes para aprovação em Assembleia. Para mostrar que a época de luxos e prêmios nababescos à diretoria acabou, anunciou que vai vender seu jato executivo. Tudo parece razoável no plano, exceto o tratamento dispensado aos credores classe 3, os quirografários. Para esses, o tratamento não é só leonino, é desrespeitoso. Há a previsão de corte de 80% no valor de seus créditos. Só que é nessa categoria que estão os grandes credores, que são os bancos. Nesse ponto, o plano de recuperação judicial apresentado pela Americanas se degenera em uma vergonhosa tentativa de calote.
Uma força-tarefa envolvendo CVM, xerife do mercado de capitais, Ministério Público Federal e Polícia Federal, foi montada para investigar as tais inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais nos balanços do grupo varejista Americanas. Interrogatórios, oitivas, já começaram a ser feitos tanto por Polícia Federal quanto por Comissão de Valores Mobiliários. Para alguns especialistas, o que se chama de inconsistência pode ser, na verdade, uma enorme fraude contábil. Segundo informações obtidas pela Jovem Pan, o passivo do grupo varejista chega a 50 bilhões de reais e há um total de aproximadamente 9.600 credores do grupo Americanas do Rio. Rodrigo Viega.
Vamos então retomar a entrevista com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a Natália Rezende, que está se preparando já para a conferência da ONU sobre a água deste ano, 2023, que começa amanhã em Nova York, nos Estados Unidos. Obrigada mais uma vez pela presença, Natália. Boa noite para você e já te lanço a primeira pergunta. O que vocês levaram na bagagem de projetos, programas, experiências importantes que o governo de São Paulo pode compartilhar com os participantes desse evento a partir de amanhã?
Perfeito, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês, passando para o público o que a gente já vem desenvolvendo no Estado de São Paulo e o que a gente veio discutir aqui. Bom, hoje nós já tivemos algumas reuniões bilaterais com o governo do México, com o INCLEI, que congrega vários estados, e hoje foi com foco muito em cidades resilientes. Então, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre o plano de ações climáticas que nós estamos desenvolvendo. Nós já temos ações, subações, e a gente está aprimorando um plano de implementação focado em 6 eixos: transporte, energia, indústria, agricultura e floresta e uso do solo, financiamentos verdes e resíduos sólidos. Então, isso tudo a gente está pensando em integração com outros planos. Por exemplo, a gente está falando aqui do desenvolvimento do nosso plano estadual de logística. Hoje a nossa matriz é desbalanceada no estado de São Paulo e no Brasil também. Então, a gente carrega, por exemplo, 65% das nossas cargas por meio de rodovias. E nós queremos melhorar nossas rodovias, mas nós queremos também trazer para a nossa matriz logística as ferrovias, as hidrovias, Então, na semana passada, por exemplo, nós assinamos o contrato de obras da retomada da Nova Vaiandava, que é permitir com que eu tenha navegabilidade, inclusive em período de estiagem, transportando no mínimo 1,4 bilhões de cargas como soja, farelo de soja, areia, no âmbito da hidrovia Tietê-Paraná. Isso é uma das medidas. As outras que a gente está pensando também é ampliar os pilares no âmbito da hidrovia e fazer o que a gente está chamando do projeto Integra Tietê, que é olhar a poluição, que a gente sabe que ela existe, que a gente já vem tentando ao longo dos anos melhorar e chegar a um ponto que seja de integração entre a sociedade e o rio, por meio de ações conjuntas com a secretaria, com o DAE, que também está aqui presente com a gente, com a Sabesp, que também está aqui nessa comitiva, discutindo com órgãos nacionais e internacionais.
Agora, secretária, nós fizemos uma ampla cobertura aqui da Jovem Pan News da tragédia que aconteceu no mês passado no litoral norte, situação muito delicada, né? 65 pessoas morreram, 64 em São Sebastião e uma pessoa em Ubatuba. A senhora irá apresentar as medidas que foram tomadas pelo governo do estado neste episódio? A informação que a gente tem é que o estado de São Paulo pretende transformar esse episódio, essa tragédia, em um case. Por qual razão?
Isso, a gente vai apresentar as medidas amanhã, é um dos eventos que a gente vai participar, e aí a gente vai falar da pronta resposta que foi dada pelo governo do estado de São Paulo, liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, que mudou a sua sede lá para São Sebastião, atuou muito em salvar vidas, em desobstruir estradas. Então a gente está falando de uma desobstrução muito rápida que a gente conseguiu fazer ali em Toque-Toque, no quilômetro 142, em um dia praticamente depois do desastre, no domingo mesmo, isso com muita segurança, com sempre vendo tanto os trabalhadores quanto a população que a gente precisaria fazer o escoamento. Ali depois em Praia Preta, que a gente fez duas frentes, um no quilômetro 170, outro no 174, depois também em Mogi Bertioga, na SP-098, que a gente também colocou toda uma força-tarefa para liberar o tráfego. Obviamente as obras continuam, 9,4 milhões de obras, temos que fazer um muro de arrimo, mas a gente sempre olhando muito a questão de salvar vidas, a questão de desobstrução de estradas, de melhoria da infraestrutura. E uma coisa que é interessante, que é o que fica também de reflexão, né? O que é que a gente precisa melhorar? E isso casa muito com a agenda que a gente estava discutindo aqui hoje, inclusive, de cidades resilientes. Então a gente precisa entender o que é resiliência climática e o que é que de fato nós precisamos fazer em relação a políticas estruturantes para parar de enxugar gelo. E isso a gente vem estudando, por exemplo, a gente qualificou no programa de parcerias aqui do estado uma concessão inovadora. Nós vamos estudar, a gente espera que tenha sucesso, que é de olhar, por exemplo, a rodovia nesses trechos que eu acabei de mencionar em conjunto com o sistema de macrodrenagem, em conjunto com um monitoramento dos taludes, da erosão do solo. A gente qualificou também um estudo de PPP de barragens, de desassoreamento, para a gente ganhar escala, eficiência, dar qualidade ao usuário. Alguns dos programas que a gente vem discutindo que focam na questão estrutural que eu comentei aqui.
Agora, secretária, em uma das partes desse evento, em um dos momentos, terá uma mesa de discussão que envolve agendas globais de clima. E quando a gente fala nesse evento, por exemplo, que o Dani lembrou aqui, que foi essa tragédia no litoral norte de São Paulo, muitos especialistas relacionam o que aconteceu às mudanças climáticas, quando há esses eventos extremos. Ninguém esperava uma chuva naquele volume todo. Para além dessas ações de mitigação das consequências dessas mudanças climáticas, acredito que serão discutidas formas também por essas nações, por esses estados, de combater a causa dessas mudanças climáticas. Nesse sentido, o governo tem algo a apresentar a partir de amanhã?
Isso, como você bem colocou, foi uma chuva típica no caso de São Sebastião, 683 milímetros em 24 horas. Então, é um índice pluviométrico considerado o mais alto que aconteceu no Brasil no período que aconteceu. E tudo isso que eu falei do plano de ações climáticas, que a gente já conversou um pouquinho hoje, que a gente vai apresentar também nos seis eixos, visam muito exatamente essa resiliência climática que a gente tenta trazer aqui para o estado de São Paulo, em conjunto com esses programas também estruturantes. E quando a gente fala de áreas de risco, áreas vulneráveis, a gente está falando também em programas habitacionais. E isso o governo do estado também está vendo em conjunto com tudo isso que aconteceu. A gente já está em conversas com a Secretaria de Habitação, todo o governo junto, o pessoal do BID também ajudando num programa que nós vamos retomar, que é do Litoral Sustentável, e muito na linha do que você falou bem, de ter São Sebastião como um case. E esse case para quê? Para a gente ter um modelo para poder espalhar para o resto do estado e, quiçá, para o Brasil também, visando, de novo, projetos de longo prazo. Isso vai resolver amanhã, daqui um mês? Não, mas a gente precisa começar e a gente precisa pensar em políticas estruturantes com todos esses elementos que eu venho comentando aqui, melhoria também dos sistemas de alerta, isso a gente também está estudando. Esse mês, mês que vem, a gente vai soltar uma plataforma também de riscos geológicos que ajuda, subsidia os municípios. E aí é importante falar, essa ação tem que ser conjunta, porque as competências elas têm que se unir nessas horas, né? Competências municipais, estaduais, federais.
Pois bem, gostaria de lhe agradecer. Conversamos com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende, a respeito deste evento que já está acontecendo, essas reuniões bilaterais, mas que efetivamente começa amanhã em Nova York, nos Estados Unidos, a Conferência das Águas, Conferência da ONU. Obrigada pela participação, um bom evento, boa sorte para vocês. Secretária, bem-vinda sempre.
Obrigada, estou sempre à disposição, todas as vezes que vocês quiserem conversar, estamos por aqui.
Obrigado, secretário. Até a próxima. Boa sorte. Tem mais informação porque a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi empossada como presidente nacional do PL Mulher, um braço interno do Partido Liberal. Esse evento aconteceu em Brasília e também contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro por videoconferência. Os detalhes da informação com o repórter Bruno Pinheiro.
O evento de posse de Michelle Bolsonaro à frente do Partido Liberal Mulheres, realizado nesta terça-feira, iniciou com uma fala à distância do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Nós somos hoje, à luz do sentimento da nossa população, com esperança num momento tão difícil que o Brasil se apresenta. Como sempre dizíamos, nada é mais importante do que a nossa liberdade.
Durante o discurso, Valdemar Costa Neto, o presidente da legenda, agradeceu todos os parlamentares eleitos e também as pessoas que ajudam no crescimento do Partido Liberal. Em seu primeiro discurso, Michelle destacou a importância da mulher na política e voltou a falar sobre o receio da mulher em entrar na política em um ambiente hostil.
É compreensível entender porque muitas mulheres não querem entrar nesse ambiente hostil da política. Mas é a nossa presença nela é que diminuirá e fará com que nós, mulheres, deixemos de ser o lado mais vulnerável da sociedade.
Para o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, é um momento importante.
A mulher é diferente, a mulher é especialíssima. Nós precisamos convocar e ela vai fazer essa grande convocação.
Auxiliares de Valdemar Costa Neto reforçam a importância de Michelle ser um grande nome nas eleições já em 2024 ou em 2026, o que seria a espécie de uma herdeira de Jair Bolsonaro em caso ele não dispute as eleições. Para Michelle Bolsonaro, essa discussão ainda é muito cedo. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Jornal Jovem Pan acabou. Obrigada pela audiência. Ótima noite a você e até amanhã.
Na sequência, Fast News com Vitor Brown. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
O APP News te deixa por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo na tela do seu celular. Já são mais de 700 mil downloads, 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em 5 idiomas. E você ainda pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo gratuitamente o APP News na sua loja de aplicativos.
Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, @BarcelosMoema.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob.
Suas manhãs na Jovem Pan News, às 6 horas.
Com a gente você sempre começa o dia bem informado.
As últimas notícias, business, economia, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
E às 10 horas.
E olha só, minha excelência, depois do Jornal da Manhã, coladinho, você tem um encontro marcado com a gente aqui no Morning Show.
E todos os dias um bate-papo de entretenimento, cultura e política com bom humor.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.